CBN Pautas do Dia.
E agora é hora da coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro nesta quarta-feira, 25 de dezembro de 2024, Natal. Rômulo, muito bom dia para você e desde já Feliz Natal.
Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra. Um bom dia de Natal, parabenizando a todos. E aqui não para a coluna, vem com pouco. Vamos em frente.
Hoje, Rômulo, você vai trazer o tema a seguir: aprovação do pacote de gastos e mudanças nos benefícios ao cidadão.
Pois é, meu amigo. A gente sabe que os mercados, inclusive, reagiram muito mal e vem reagindo muito mal com relação ao corte de gastos no planejamento que o governo vai ter para o ano que vem. Então, o dólar aumentando, há pressão muito grande, porque se espera que o governo faça essa economia, tendo em vista que na questão fiscal ainda não vem atingindo as metas a que se propôs no início do governo. E, claro, isso tem uma reação no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, depois de muita negociação, depois de muitos embates, aprovou o terceiro e último projeto que compõe o pacote de medidas para cortar esses gastos e para, claro, conseguir garantir o cumprimento da meta fiscal. O projeto agora vai à sanção do presidente Inácio Lula da Silva. Mas aí, João Vitor, o que ocorre é o seguinte: é que para que isso tenha sido aprovado pelo Congresso, houve liberação de muitas emendas. E hoje, ontem mesmo, o ministro Flávio Dino até suspendeu o pagamento das emendas no Congresso, tendo em vista essa falta de transparência e que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria movimentado ou se articulado de forma a manter as emendas, diferentemente do que foi determinado no acordo para que assim fosse feito. Enfim, o Congresso debate com o Senado essa questão da liberação dos emendas. O que é importante para a gente é que o projeto foi aprovado e, para o cidadão, o que é mais importante é ficar atento às mudanças em vários aspectos, em vários pontos da vida do cidadão do dia a dia. Nós temos, por exemplo, as regras de acesso ao famoso BPC, Benefício de Prestação Continuada. Aqueles benefícios que você sabe, João Vitor, que para receber um benefício da Previdência Social, a pessoa tem que contribuir, né? Ela tem que ter contribuído em algum período da vida, tem as carências, etc. Mas existem benefícios que são pagos para pessoas que não contribuíram, ou seja, benefícios sociais, ou seja, pessoas idosos, com deficiência, todo tipo de coisa, é pago, mesmo que a pessoa não tenha contribuído com a Previdência. Essa é a área da assistência social. Então, isso, na visão do governo, precisou também passar pelo pacote de gastos, de custos, de limitação desses custos, e isso foi a votação aqui no Congresso Nacional. Pois bem, meu amigo, e aí esse é o ponto central do nosso comentário de hoje, porque essas mudanças, elas vão trazer uma dificuldade maior para o acesso às pessoas que precisam dessa assistência social, justamente o elo mais frágil dessa relação. É bom lembrar que o governo também avançou no pacote de gastos sobre outros setores de economia, como militares. Não é algo direcionado necessariamente aos mais pobres, o pagamento dessa conta, mas, de certa forma, a gente percebe que os mais pobres também terão os seus custos, ou seja, os seus prejuízos nesta equação para fechar as contas no governo para o próximo ano. Então, você põe um exemplo clássico, e aqui é muito fácil de compreensão: a deficiência física, mental, as pessoas precisam desses benefícios. Algumas, por exemplo, não têm possibilidade de retorno, são deficiências que não têm retorno, não são doenças crônicas. E mesmo assim, vão passar por avaliações ou novas avaliações. Em outros casos, João Vitor, o período de carência para que essa avaliação ocorra, ela caiu de 48 meses para 24 meses, ou seja, o governo busca um pente fino nesses benefícios para reduzir essa quantidade, para equilibrar suas próprias contas, mas há um risco muito grande, porque vai se criar, ou se cria a parte da legislação, novos embaraços, se criam novas burocracias para que as pessoas que de fato precisam do benefício tenham acesso a eles. Então há uma difícil equação, porque de fato há pessoas que indevidamente usam esses benefícios e é necessário que haja um controle sobre esse acesso. Por outro lado, muitas e muitas pessoas de fato precisam e vai ser uma burocracia maior para ter acesso a isso. Um exemplo clássico é que, em geral, as deficiências, os laudos constam os graus de, ou níveis de deficiência que a pessoa tem. Lá, vamos pensar uma doença, aliás, que é muito comum, o autismo, por exemplo. Então, tem níveis moderados, níveis leves, níveis graves, ok? E a proposta, João Vitor, ela limita o pagamento desses benefícios apenas para níveis moderados para cima. Ou seja, o deficiente que é um nível mais leve, ele vai perder esse direito do benefício da prestação continuada. Então, existe ainda uma possibilidade de veto do presidente Lula nesses pontos, mas o que está aprovado nas duas casas já afasta essa concessão de benefício para pessoas de grau leve. E você tem que imaginar que, no caso do autismo ou da síndrome de Down, são circunstâncias que grande parte da síndrome de Down, na certeza, não tem retorno. E mesmo assim, essas pessoas correm risco de perder algum benefício, ou quando não perderão, vão se criar critérios mais burocratizados para continuar mantendo o pagamento desses benefícios. Ou seja, é algo que é preocupante para as associações de defesa desses interesses. Há uma pressão para o governo federal, o presidente Lula, vete esses pontos. E caso não vete, ou vete parcialmente, a gente tem que lembrar que isso vai voltar, caso haja qualquer tipo de veto, o projeto volta para as casas legislativas, ou seja, Câmara e Senado, para a votação sobre o veto do presidente. Em geral, acaba se derrubando o veto do presidente, mantendo a legislação como foi enviada para a sanção. E aí já há uma luta muito grande, ouvido. Nós voltamos a uma nova etapa de discussão no Poder Judiciário. Então, as associações estão prometendo, lá no STF, discutir a constitucionalidade desses meios que vão reduzir o pagamento do benefício de prestação continuada para as pessoas. E é briga grande, porque a gente sabe que há uma pressão em todos os cantos para reduzir os custos com a Previdência Social. Por outro lado, a assistência social faz parte da Previdência Social, também não pode ser deixada de lado ante o número infindável de pessoas que de fato precisam desses benefícios e mesmo tendo direito, não têm acesso. Imagina, então, pessoas que moram em comunidades afastadas de grandes centros, pessoas que sequer sabem que têm esses direitos e se criar um cadastro biométrico, por exemplo, como prevê a lei, um cadastro biométrico para, a partir daí, começar a análise pericial, uma junta médica do INSS. Nós sabemos como funciona o INSS e os prazos que eles fazem as perícias e as condições que essas perícias são realizadas. Muitas vezes os médicos relatam violências que sofrem daqueles que são periciados, mas, por outro lado, as pessoas vão lá e têm que recorrer à justiça, porque doenças gravíssimas que não são concedidas pelos médicos do INSS. Então, essa estrutura muito falha para conceber, para avaliar a deficiência de alguém ou a necessidade de alguém social, já é muito falha hoje. Imagine, então, quando criar outros instrumentos de burocratização de acesso a esses direitos. Então, esse é o ponto central do que a gente discute aqui e o que essa lei pode trazer, então, de malefício para o cidadão comum que, de fato, precisa ter acesso a benefícios essenciais à sua própria subsistência.
O Rômulo,
isso foi de debate muito grande e vai continuar sendo nos próximos anos.
Pois é, Rômulo, você está falando aí, né, sobre essas mudanças nos benefícios, e é engraçado até, né? É curioso, porque muita gente não tem acesso ao benefício, né? Às vezes, com essas mudanças aí que você trouxe agora pra gente, muita gente vai deixar de ter, vai perder o prazo em relação ao benefício, ou às vezes não vai se adequar às novas exigências aí do benefício, e muita gente vai sair perdendo nessa, né, Rômulo?
Ah, com certeza. É claro que a gente fala em tese porque a lei foi aprovada, não foi a sanção, e mesmo quando for sancionada, se vetado certos pontos, volta a ser o Congresso Nacional para uma reanálise, e mesmo depois disso, vai-se com certeza ao Supremo para rediscutir esses pontos, mas o fato é que entre esse vai e volta, João Vitor, entre esse vai e volta de para aprovação, veto, discussão no STF, ali em algum momento ela vai começar a ter eficácia, vai ser consolidada, e aí nesse meio tempo até essa resolução, algumas pessoas, ou um grande número de pessoas, pode ter sim um risco de perder esses avanços. E antes que alguém reclame, ou diga aqui que faz parte do programa de governo A, B ou C, lembrar que a aprovação desse pacote de custos aqui, em que pega essa discussão toda, foi aprovada com uma maioria, nesse ponto aqui, bastante considerável. Ou seja, não há uma questão de ideologia política na adoção desses cortes aqui. O Congresso apoiou de maneira até considerável, ou seja, mostrando que ambos os lados, ideologicamente, estão tentando aí equilibrar os custos que o Estado vai ter para o ano que vem, mas também isso tem um custo social grande que é muito complicado no ano eleitoral, por exemplo, 2025 a 2026, nós teremos eleições, alguém querer assumir esse custo eleitoral às vésperas de uma eleição presidencial. Mas a gente fica de olho, a gente fica atento, porque são políticas públicas que vão afetar um número infindável de pessoas aqui na base, que é justamente a população que mais precisa de assistência social, que são os benefícios de prestação continuada do INSS.
Ô Rômulo, uma análise rápida aqui, já estamos na reta final da coluna Conexão Brasília desta quarta-feira, 25 de dezembro de 2024, você acha que essas mudanças nos benefícios, né, em caso de aprovação, de ser sancionada a lei, e aí causar todos esses transtornos, você acha que fere um pouco a imagem do governo federal?
Bem, não, Vitor, é algo tão delicado que se o governo federal mantém do jeito que está, vai com certeza ferir a sua popularidade em razão desse ataque, pelo menos desse corte aos benefícios mais necessitados. Por outro lado, quando faz, e mesmo fazendo, também sofre ataque do outro lado. Você vê a especulação dos mercados trazendo o dólar para 6,20, 6,40, hoje está 6,16, aliás, ontem estava 6,16, ou seja, o mercado também entende, e aqui de maneira claramente especulativa, que o limite, o corte nos custos ainda é baixo e pressiona o governo para algo maior. Ou seja, o governo nesse ponto perde em ambos os aspectos. Perde com o eleitorado que mais necessita dos benefícios, porque vai ser um corte, mas ainda que faça esses cortes, também perde com a parcela do mercado, que entende muito pouco. Ou seja, não é, aqui é uma equação em que ele vai perder popularidade em ambos os lados. Aqui é algo que se questiona também, a importância e relevância que se dá à posição, à avaliação dos mercados, ou pelo menos daqueles que se dizem representantes dos mercados, mas com relação à popularidade, seja de um lado, meu amigo, ou de outro, o governo sai perdendo nessa equação para tentar equilibrar as contas públicas para encerrar esse governo que vem aí nos próximos 10 anos.
Este foi o Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília, nesta quarta-feira especial, 25 de dezembro de 2024. Rômulo, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN Amazônia. Feliz Natal para você, um próspero ano novo, e semana que vem tem coluna também.
Muito obrigado por esse ano maravilhoso. Um abraço a todos da rádio. Se Deus quiser, ano que vem, estamos aqui realmente nesse mês de janeiro. Forte abraço.